Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Servidores apontam assédio institucional em órgãos do governo.
As ofensivas também se estendem aos órgãos representativos dos trabalhadores, conforme denunciou a vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, Thaís Craveiro.
Análise de nomes para o STJ deve ficar para depois do primeiro turno das eleições. Eu sou Rosângela Tejo e este é o Boletim.leg. Servidores condenam uso da estrutura de órgãos públicos para criminalizar agentes em audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Janaína Araújo.
Dirigentes de entidades representativas de servidores públicos participaram de audiência da Comissão de Assuntos Sociais do Senado para denunciar casos de assédio e desestruturação de órgãos públicos. As ofensivas também se estendem aos órgãos representativos dos trabalhadores, conforme denunciou a vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, Thaís Craveiro.
Ela se manifesta muito claramente por meio de avaliações de desempenho, sem critérios e procedidas por agentes, sem legitimidade, não é feita por pares. Existe hoje uma verdadeira subversão da via disciplinar para perseguir agentes públicos.
Participantes da audiência defenderam uma lei Bruno Pereira com medidas para assegurar a atuação e proteção dos agentes públicos. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, observou que é o relator do projeto de lei que está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para tipificar o assédio moral no Código Penal.
O PL 1521 de 2019 tipifica o crime de assédio moral, a conduta de ofender reiteradamente a dignidade de alguém causando dano, sofrimento físico ou mental no exercício do emprego, cargo ou função, e comina a pena de detenção de 1 a 2 anos e multa.
Também foram ouvidos na audiência servidores públicos afastados de seus cargos no atual governo, como Ricardo Galvão, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
O Senado vai sabatinar os indicados por Jair Bolsonaro para o Superior Tribunal de Justiça somente após as eleições. Saiba mais sobre o funcionamento do STJ na reportagem de Roberto Fragoso.
As indicações são feitas pelo presidente da República a partir de listas aprovadas pelo Superior Tribunal de Justiça e devem passar pelo crivo do Senado. Cabe ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, marcar as sabatinas. Após os debates, os indicados precisam ainda ser confirmados pela comissão e aprovados no plenário com votos de pelo menos 41 senadores antes de assumir os postos. A Corte Superior é responsável por solucionar diferenças de interpretação sobre a legislação federal tomadas pelos tribunais regionais, explica o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
O STJ tem um dever, como Tribunal da Cidadania, de aplicar o direito e de se fazer justiça, especialmente com um papel constitucional importante de unificação da jurisprudência do país.
As duas cadeiras em aberto no STJ são de representantes da Justiça Federal, uma vaga desde dezembro de 2020 e outra de março de 2021. Jair Bolsonaro indicou os desembargadores Messô de Azulay Neto, do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, e Paulo Sérgio Domingues, do TRF de São Paulo. Os líderes do Senado decidiram que a sabatina deve acontecer somente após as eleições.
Reportagem da Rádio Senado é finalista do prêmio Microfone de Prata da CNBB. Ferida que ainda sangra mostra aspectos da escravidão no Brasil, desde o sequestro dos africanos às consequências nos dias atuais. Repórter Pedro Pincer.
A diáspora negra é considerada um dos maiores flagelos da humanidade. Na reportagem especial Ferida que ainda sangra, dos jornalistas Celso Cavalcante e Rodrigo Rezende, que foi feita por conta do Dia da Consciência Negra em novembro de 2021, especialistas refletem sobre a organização política e social da África antes da chegada dos colonizadores, a dinâmica do tráfico, a travessia atlântica a bordo dos navios negreiros, o trabalho árduo no Novo Mundo e a luta pela liberdade. Celso Cavalcante afirma que a indicação ao Microfone de Prata é um reconhecimento de que o objetivo da reportagem foi alcançado.
E tivemos como objetivo possibilitar que os nossos ouvintes conhecessem melhor a história dessa diáspora que trouxe milhões de africanos para o Brasil na condição de escravizados. E é um evento que até hoje tem consequências bastante trágicas para o país.
O microfone de prata, que será entregue no dia 18 de outubro em Curitiba, também tem como finalistas as reportagens Brasil, Face que Clama por Misericórdia, da Rádio Aparecida, e Dia da Visibilidade Trans, Pessoas Transgêneros e as Eleições 2020, da agência Rádio Web. Para ouvir a reportagem finalista, basta acessar senado.leg.br/rádio.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.